2022, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da ata número 2 de 2019. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa na sétima legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata número 1 de 2019, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências, recebidas e expedidas. No período do grande expediente, usaram a tribuna os vereadores Matheus e Diogo. Em comunicações, usou a palavra o vereador Manuel Renato. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições em resolução e projeto de lei. Pedido de providência número 04/2019, vereador Ilo. Pedido de providência número 05/2019, vereador Ilo. Pedido de providência número 06/2019, do vereador Thiago. Pedido de informação número 03/2019, do vereador Matheus. Pedido de informação número 04/2019, dos vereadores Matheus e Ilo. Pedido de informação número 05/2019, dos vereadores Matheus e Alexandre. Pedido de informação número 06/2019, do vereador Diogo. Pedido de informação número 07/2019, do vereador Diogo. Resolução número 01. Projeto de lei número 01/2019. Após, passou-se o espaço dos líderes de bancada. O vereador Matheus e a vereadora Luciane abriram mão da palavra. Usaram a palavra os vereadores Diogo, líder do PSDB, Alexandre, líder do PSDB, Ilo, líder do MDB, Nelson, líder do PTB. Nada mais a dizer na tarde, terminando encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. A discussão se coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se contados, contrários, levantam. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Convite. A Associação Comunitária de Rádio Difusão convida o senhor presidente e os demais vereadores a participarem da reunião dançante com a banda Serra e Mar, promovida pela Rádio Estúdio FM, que se realizará na tarde do dia 24 de fevereiro de 2019 na Associação Comunitária Costa da Serrinha, Serro do Zabeu. Desde já agradeço a presença de todos, o Elson Vandano, diretor da Associação Comunitária de Rádio Difusão.
Leitura das correspondências e os pedidos durante a semana.
Ofício número 2 de 2019, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 11 de fevereiro de 2019. Ofício legislativo número 01 de 2019, informando a aprovação do projeto de lei número 01 de 2019.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 02 de 2019 do vereador Mércio. Indicação número 03/2019 do vereador Rodrigo. Pedido de providência número 07/2019 do vereador Manuel Renato. Pedido de providência número 08/2019 do vereador Manuel Renato. Pedido de providência número 09/2019 do vereador Ilo. Pedido de providência número 01/2019 do vereador Ilo. Pedido de informação número 08/2019 do vereador Matheus. Pedido de informação número 09/2019 dos vereadores Matheus e Ilo. Projeto de lei número 02/2019, diária dos vereadores Rodrigo, Nércio, Ilo, Matheus e Diogo.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Manuel Renato.
Saudando aqui o presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aí. Agradecendo a presença do ex-vereador Marcos, Paulo, seu Valdomiro e os demais. E eu gostaria de agradecer as felicitações aí de aniversário para o pessoal pelas redes sociais. E a gente fica muito agradecido aí de ter tantos amigos que tiram um tempinho para escrever alguma coisa, ou mesmo pessoalmente aí, pra gente. Agradeço ao deputado Adolfo Brito, que é um deputado que eu admiro muito. Já trabalhei para ele, já fui do PP. Então, uma pessoa humilde, e até hoje ele sempre me manda um cartão de felicitações aí. Também deixo aqui um voto de pesar à família Dias, que, da Serra do Eval, da localidade da Água Fria, onde mais uma morte no município, infelizmente, é o que vem acontecendo quase toda segunda. A gente tem uma notícia aqui que não é muito, muito agradável, mas Deus quer assim. Então a gente não tem muito o que fazer quando pode, se fazer presente. A gente faz presente nessas horas familiares, sempre preciso muito. Também falar um pouquinho desse projeto que a gente vai votar hoje. Já quero deixar a minha colocação. Eu sou favorável, porque é uma forma de legalização das pessoas que estão trabalhando aí, dirigindo, com certeza por precisão. E hoje é ilegal. Então a gente aprovando esse projeto, tomara que dê uma segurança para o prefeito. E a gente sabe que não é de hoje nem de ontem que pessoas que trabalham na secretaria dirigem os veículos sem poder. Então a gente vai, nesse projeto aí que o prefeito criou, enviou para essa casa aí, eu deixo a minha colocação aí que eu sou favorável. Quase que tenho certeza que é um projeto que pode também gerar economia e também que a prefeitura fique amparada por essas questões aí. Obrigado, presidente.
Comunicação de inscrito, então, ordem do dia. Questão de votação.
Indicação número 02/2019. O vereador que já se subscreve depois do ouvido plenário indica ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de elaborar e encaminhar projeto de lei fixando multa para os proprietários de terrenos baldios que não realizam limpeza dos mesmos, bem como para aqueles que não constroem ou conservam calçadas em ruas pavimentadas. Também prevendo a possibilidade de ser feita a limpeza nos terrenos baldios por servidores da Prefeitura Municipal, com posterior cobrança junto aos proprietários. Justificativa oral, vereador Mestre.
Justificação aí, colocando devido cobranças de moradores da área urbana. A gente sabe que tem vários terrenos baldios aí,
e com brejo, quase igual que no interior, né? Aí, tem capoeiras dentro da área urbana aí, pelo proprietário que não limpa. Então, se seja enviado um projeto para essa casa, todos os vereadores estão de acordo que a gente ia aprovar esse projeto, para que se crie uma multa, ou então que a prefeitura possa fazer essa limpeza e cobrando taxa dos proprietários. Acho que nada mais que justo para o vizinho do lado que mantém o parque dele, paga o IPTU em dia, e ter um mato na roda da casa ali, trazendo perigo até com animais e
recolhendo.
Então, seria essa
a minha
indicação.
Coloca em discussão. Acho que uma baita da indicação. A gente vê aí que tem lugares que chega na época do verão, o brejo toma conta. Até perto de algumas esquinas aí das ruas.
Tem dificuldade até de
enxergar quando vem um veículo. Mas também, que nem o alemão colocou ali, a prefeitura fazia a cobrança. A própria parte da prefeitura às vezes não está bem limpo também. Acho que tem que servir de exemplo, né? Dar uma caprichada no próprio parte da prefeitura E eu acho que é um baita pedido chegar nos moradores e um enxerga o outro para ver se o troço pode fluir melhor.
Também sou totalmente favorável, vereador. Inclusive até coloquei na penúltima sessão um pedido mais ou menos semelhante com esse, mais voltado a parte da, dos meios fios, né, do asfaltado, mas também no mesmo sentido, né, sofrendo a mesma cobrança, né, que a prefeitura então cria um mecanismo, né, que possa criar um pouco mais de cobrança junto aos proprietários, né, de áreas muitas vezes onde estão, tem pavimentação, tem calçamento, mas a calçada, enfim, terrenos baldios ali tem a mesma condição e apresentando até risco muitas vezes, né, tanto para o pedestre como às vezes algum morador próximo ali, como você mesmo falou, né, de alguma cobra, algum animal ali no meio do brejo. Então, totalmente favorável à situação, vereador.
Eu acho que é inválida a situação. Existe ano passado, a situação com o prefeito, ele falou que estavam em pé de fazer alguma coisa nesse sentido, em questão de código de postura aqui no município, porque tem várias questões que tem que ser tratadas. Por exemplo, terreno baldio que não é construído, não é vendido, terreno calçado onde foi pavimentado e não foi cumprida a lei que diz que se algum morador tem que fazer a calçada. Mas acho bem válido. Como disse o Thiago, eu acho que também a prefeitura tem que quase dar um exemplo. Quero deixar aqui um parênteses, por exemplo, a questão do cemitério do município. Semana passada eu estive lá novamente, e está terrível a situação. Até eu ia fazer um pedido verbal, fosse feita uma roçada e juntado lixo na volta. Mas é um dos exemplos dos locais que deveriam estar sendo melhor cuidados no município.
Nada mais discutir, coloca em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, julgamento. Aprovado.
Indicação número 03/2019. O vereador que se subscreve depois de ouvido plenário, indica o executivo municipal que analise a situação em que está as máquinas da Secretaria de Obras e constatando a necessidade faça a contratação mediante licitação de horas máquinas junto à empresa do ramo. Especificativo oral, vereador Rodrigo.
Bem, ali junto à empresa, podia ser, né? Porque na licitação várias empresas podem participar. Coloquei esse pedido aí hoje, colegas, porque nossa Secretaria de Obras se encontra com uma patroa funcionando, uma retroescavadeira e uma caçamba. Até agora, de tarde, até ia funcionar a segunda caçamba. Quem ficou, os vereadores aqui são conhecedores do tamanho do nosso município. E a gente vê reclamações registradas e, com certeza, com essas máquinas que tem hoje na obra, não tem como alcançar o serviço nunca. Nem na geral. A gente cobrou pelo menos na geral, mas imagina uma patroa funcionando e assim mesmo, de vez em quando, dá algum problema. Então, já que foi dito pelo secretário aí, algum secretário, que a prefeitura teria verba nos cofres, né? Então que se use para dar algum tráfego melhor da nossa cidade.
Bueno, eu acho que até a ideia do presidente é válida, tem alguma coisa a pensar, né? Muitas vezes uma situação emergencial. A única coisa que me preocupa, vereador, na constatação, caso, é se estuda essa possibilidade, como é que ficaria os funcionários que estão lotados na Secretaria de Obras, no caso, qual é a função que eles iam ter dentro de um contexto com uma licitação, com empresa terceirizada fazendo um serviço que a Secretaria deveria prestar. É claro que a gente está bem clara a insuficiência de máquinas, né, que o senhor colocou ali, que a gente sabe. Mas a única coisa que me preocupa seria o como é que estaria o funcionalismo que estão lotado ali e está parado? Como é que...
Não, eu só para já adiantar, vereador, se não entendeu a minha indicação. Seria, como vamos dizer assim, seria uma ajuda à Secretaria de Obras. Não estou dizendo para parar a Secretaria de Obras e colocar só uma empresa para o serviço. Seria colocar um extra, uma empresa para... com maquinário, de repente, para dar uma mão, entendeu? Não é parar a Secretaria de Obras. Fique bem claro isso, não é essa a minha intenção.
eu sou também, eu acho que algumas coisas têm que ser terceirizadas, uma coisa tem que ser terceirizada. Só uma coisa que não ficou, acho que ficou, talvez, na minha opinião, ficaria melhor se tivesse dividido em duas indicações. Primeiro, que enviasse uma análise da situação em que estão as máquinas, que hoje a gente sabe, a gente já comentou várias vezes nessa casa, tem várias máquinas avariadas no município aí. Máquinas que talvez não ficaria muito, como já foi bem falado aqui, a questão da caçamba do pasto. Poderia estar sendo arrumado, como o vereador Sanders mesmo comenta, que é o que mais entende esse tipo de equipamento, justamente com o panelão ali. Arrumando essa lista, daria uma baita de uma adiantada, né? Então acho que quando ele tivesse duas indicações, primeiro que tivesse uma análise, informasse a gente qual a situação, até se precisa ser feito um comentário sobre isso nesse sentido, e que nós fizéssemos uma análise e depois, se constatada que se faz necessária uma licitação, se fizesse uma licitação.
É exatamente, o vereador que está ali, que ele faça a análise para ver se precisa ser feita a licitação.
É, só que daí nós aprovando dessa forma, eu acho que vai dar como nós concordamos em fazer uma licitação independente do resultado da análise que eles estiverem
fazendo. Precisando, como o vereador mesmo falou, que tem dinheiro em caixa, né? Então, tem dinheiro em caixa, é mais um motivo para arrumar o maquinário que já está depreciado muitas vezes, ou até comprar um maquinário novo.
Né? Minha parte, você disse que é uma preocupação do presidente muito valiosa, né? A gente enxerga hoje a nossa Secretaria de Obras, eu acho, nos piores momentos do município, é a situação de hoje, né? Não vou ficar só a gente fazer mal o ramal. A gente tem o transporte de cúmulo, o transporte de carvão, o outro, né? Que é todo o ramal. A preocupação é muito grande, muito grande. Eu não sei se seria essa a realidade, mas alguma coisa tem que ser feita e tomada. Vai ter que tomar uma providência, né? Se vão colocar máquina, eu vou arrumar as nossas. Se é que tem esse dinheiro em casa, eu acho que não vejo porque não arrumar. E o que mais me deixa triste é um caminhão com esse folheado passo, também daquele tipo, né, um dos melhores caminhões do município, é, por causa de uma pouca diferença que é outro, 10 mil, 15 mil, não arrumar o caminhão. Então deixa a gente meio, né, meio tenso nessa aí, né. Então, mas é muito valiosa a preocupação do presidente, alguma coisa tem que ser tomada. Né. Do jeito que está nas estradas hoje, não sei, o povo está revoltado, né. Quem trabalha com transporte está mais revoltado ainda, e não sei, alguma coisa tem que ser feita.
Também acho que a indicação, que nem já houve uma contratação no primeiro mandato do município, quando o seu Ailton, com uma forte enchente, teve que contratar uma empresa de fora aí para ajudar. Eu acho que hoje, se é que tem ou não, mas o secretário está balaceando e tem dinheiro, não sei o que acontece, que não arruma as máquinas. Que nem aquela réplica lá na cascadeira, lá ninguém mais botou os pés. Se tem dinheiro, diz ele que não arruma máquinas porque os operadores do motorista vão quebrar de novo. Então, uma vergonha sair dizendo. Eu acho que deveria pegar esse dinheiro, arrumar as máquinas e botar a trabalhar. E alguém fiscalizar operadores que trabalham mal-humorados sem uma máquina boa muitas vezes.
Também acho bem interessante a questão da licitação de empresas de fora. Mas, como já falaram, se tem recurso na prefeitura, a primeira coisa seria que arrumar as que tem. Na parte dos operadores também, como é que vão deixar? Então, a coisa seria que ser trabalhado com mais tempo, deixar o operador parado. Depende da parte da caçamba, até não é tão complicado, porque podia botar num transporte escolar ou no outro, mas o operador de máquinas aí, como é que fica? E eu acho também que, se fosse para contratar terceirizado, a primeira parte teria que ser na Secretaria de Agricultura, porque tem vários agricultores que às vezes precisam de um serviço e demora a máquina chegar. E também seria mais como ter uma fiscalização melhor do trabalho, sendo na parte da agricultura do que nos estados. Mas é um assunto se pensar, e de momento a pessoa favorável que faça essa análise de se é necessário ou não.
Bom, eu entendo também a preocupação do presidente, até porque a nossa extensão de área é muito grande, e sendo uma patrola só, e muitos estão a sublicença e férias, isso seria uma situação emergencial, né, para que se visse logo. Tendo em vista que agora é bem a época do escoamento da produção, então a estrada tem que estar boa. E a parte mais cobrada é as estradas. Então eu sou favorável que pense alguma coisa, né, para resolver essa situação.
Como aqui, discutindo a indicação, a qualidade da indicação, eu sempre fui favorável em terceirizar serviço dentro do município, tanto na Secretaria de Obras, como na Secretaria da Agricultura. Temos aqui o Sr. Valdomiro, é secretário, sabe também da demanda do nosso município, um exemplo só, que para o serviço, para em época de serviço do agricultor, precisando, a demanda é grande e não tem como atender. Então, esse momento de tu terceirizar um serviço vai desafogar o município, tanto na Secretaria de Obras, eu já teria votado a Secretaria de Agricultura junto. Desde a época do seu Rui, sempre discuti com o seu Rui e já falei com o Elomar a respeito de terceirizar o serviço. Como a gente sabe, o nosso maquinário é todo descartado. Se nós não terceirizarmos, os funcionários vão ficar parados mesmo jeito. Se não tiver máquina, não tem o que fazer. E não está aqui, simplesmente uma indicação. Eu sou prefeito de pensar um pouco no município, ele imediatamente adotaria essa ideia de fazer uma licitação aí e contratar uns horários aí, porque a gente está entrando agora no período de inverno, que vem a época de colégio aí e a situação da safra toda no município.
Também concordo com a indicação. E eu acho que a preocupação dos funcionários da prefeitura, eu acho que não tem o porquê. Porque isso aí vai ser licitado é hora. Então, acredito eu que a própria prefeitura vai ter que dar auxílio em alguma coisa para que seja feito um trabalho bom para realmente durar no município. Então, a gente não sabe qual as máquinas que vêm, não sei mesmo nem a forma que vai ser feito, mas tenho quase certeza que a prefeitura vai ter que auxiliar com o maquinário que tem junto com essa própria empresa que vai prestar esse serviço aí. E também concordo que as máquinas da prefeitura têm que ser arrumadas, principalmente essa sombreira que está parada ali. Sempre que eu vou no prefeito, eu falo nela. Ele disse que foi feita licitação, não sei se uma ou duas vezes, e não teve participante. Isso ele falou, né? Infelizmente não tem participante, mas com certeza tem que ser consertado também o nosso maquinário aí, que é um maquinário de ótimas condições que a gente tem no município aí parado.
Bem, para finalizar então, só deixar registrado que eu não falei em não arrumar as máquinas que estão estragadas em momento algum. Até inclusive acho que já era para estar funcionando. Só que, muito bem falado aqui pela vereadora, eu acho que começa as aulas semana que vem, a safra nossa para escoar seria um modo de tentar agilizar alguma coisa, porque a gente sabe que está difícil do jeito que está. Nada mais do que se coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Pedido de providência número 07/2019. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a reconstrução de uma ponte na localidade de Água Fria, próximo à Capela Santa Rita. Justificativa oral, o vereador Manuel Renato.
Então, essa ponte, no ano passado, já foi feita uma reforma, né? Mas ela hoje está da mesma forma que se encontrava. Muito difícil passar um carro, se virar um ônibus. Então, acredito que o prefeito vá providenciar essa reforma lá com urgência. Mas não só colocar uma terra em cima, tem que fazer realmente uma reforma mesmo. Senão, na primeira chuva que vem, o problema vai continuar do mesmo jeito.
É um ótimo pedido, colega, porque foi feito uma gambiarra, até botando mais em risco a quem usa, porque aquele aterro que foi feito sem sabotar a terra ali está correndo perigo.
Nada mais discutir, coloco a votação. Vereador Salvador mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado.
Pedido de providência número 08/2019. O vereador que se subscreve depois do vídeo plenário solicita o executivo municipal que seja providenciada a reconstrução de uma ponte na localidade de Zona do Pacífico, entrando no bairro Jair, próximo à residência da Sandra. Justificativo oral, Manuel Renato.
Essa lá é a mesma questão. Foi feito mesmo, praticamente, trabalho. Ela tinha viado o campo, eles foram lá, levantaram, não sei de forma lá. E essa ponte hoje está quase um diabo de passar o colegial. Já o ano passado teve muitos dias sem transporte para aquele trajeto. Então, tomara que o prefeito aí consiga material para que seja feita logo, porque tem vários alunos lá nessa cruzada.
Coloca em discussão. Para discutir, coloca votação. Vereadora favorável, mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado.
Pedido de providência número 09/2019. O vereador peça subscreve depois do vídeo plenário solicita o executivo municipal que seja providenciado o patrulhamento na estrada que sai da linha nova, passando pelas residências de Henrique Jimenez, Jéssica Ambos, até a residência de Joaquim. Justificativa oral, vereador Ilo.
Bom, colega vereador, já colocando esse pedido em nome da comunidade, né? Na semana passada, se tiver a casa da dona Joaquina, era uma pessoa sem deficiência, né? Mas já está na cadeia de rodas, né? E depende de transporte, do Sérgio Santana e Barão também. E a cidade não se encontra em condição de andar, né? Depois do seu Henrique, ali em frente ao Jeca, né? Que é o cara do Santa Evangelho ali, ou que sai lá para o lado do Sertão. Estão quase assim, trancados, né? Sem condição de sair. E não é de hoje, é bastante tempo. Né? Então, estou colocando como questão. Acredito que o prefeito tenha conhecimento, né? Que não faz muito tempo que estou fora da região, e possa fazer alguma coisa para aquela comunidade, né? Nem para as pessoas que não é possível.
Coloca em discussão. A discutir, coloca a votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantam. Aprovado.
Pedido de providência número 010/2019. O vereador César subscreve, depois do vídeo plenário, solicita o executivo municipal que seja providenciado o patrulhamento na estrada que sai próximo à propriedade de José, passando pelas residências de Paulo Langerini, André Lombardi, Gida Lombardi, Osmar Moreira e até a estrada da produção em Morrinhos. Justificativo oral, vereador Ilo.
Aí também, colega vereador, estou colocando a solicitação, quando coloquei no fim do ano, e nada foi feito. E lá está causando até uma revolta do povo, né, dos moradores, né? Onde as pessoas até vender um bolo de serviço para comprar uma prenda para mais fraco, né? E não é de hoje, é de bastante tempo. Então, estou colocando a solicitação de novo, até hoje, preciso vir na Câmara, na Prefeitura, fazer um mutirão, ver o que eu fazer. Mas devido à colheita não puderam vir. Então, acredito que alguma coisa tem que ser feita, né? Não é de hoje, é de tempo, né? A situação de hoje é muito difícil. O vereador Sam tem conhecimento, o vereador João também tem uma parte, né? Aquele trecho do André que vai até o Osmar. Qual é, vereador? Hoje não é de trator, eu duvido que vocês passem de caminhão ali hoje, né? Duvido até o Osmar, eu duvido que tenha condições de passar um carro ou um caminhão sem ser trator quando situação animal. Então é onde está causando uma revolta da comunidade, das pessoas, né? Vocês têm os produtos de fumo, têm fone de carvão, assim, estão tirando bem, e as pessoas não têm direito de ter um acesso, né? Então estou deixando novamente pedido, né? Que o prefeito ou alguém responsável possa tomar providência e possa fazer.
Coloca a discussão. Ali, colega, não é pedir um patrulhamento, tem que pedir para fazer uma estrada, porque não tem mais estrada mesmo. É uma vergonha, não se sabe o que vai fazer para tirar fumo daquela região. E vamos continuar batendo em ferro frio, pelo jeito que faz tempo que esses pedidos estão sendo feitos e sempre na mesa. Acho que sim, mas coloca a votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantem. Aprovado.
Pedido de informação número 08/2019. O vereador que se subscreve depois do ouvido plenário solicita o executivo municipal que envie em relação do número de alunos matriculados nas escolas municipais nos últimos 5 anos, especificando o detalhamento por escola. Justificativo oral, vereador Matheus.
Isso aí, colegas vereadores, na semana passada, analisando
o levantamento do ano passado, divulgado, a prefeitura divulgada no regional, e chamou a atenção que a gente está gastando 86,93% do Fundeb na educação, quando há uns anos atrás já estava menos de 60% e ia pagar do abono. Daí o Fundeb é relativo ao número de alunos. Daí eu queria saber como é que foi o andamento do desenvolvimento dos alunos, se aumentou ou diminuiu o número de alunos, e especificando em cada escola o que, que aconteceu.
Coloca em discussão. Nada discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentado, contrários levantam. Aprovado.
Pedido de informação número 09/2019. Os vereadores que essa se descrevem depois do vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que informe a situação financeira da Prefeitura, informando o saldo de recursos livres do município e qual foi o resultado financeiro dos últimos anos, se houve déficit ou superávit de recursos livres. Justificativa oral, vereador Matheus e Lula.
Esse aí, colega vereador, que nem agora foi comentado aqui, que disse que tem dinheiro em caixa. No ano retrasado, foi dito que tinha dinheiro em caixa também. Foi votado no jornal e nas redes sociais que a prefeitura tinha fechado o ano no azul. Quando foi feita a prestação de conta aqui na Câmara, se descobriu que poderia ter 350 mil. Aí causa indignação, porque frisaram que pela primeira vez em 12 anos tinha fechado as contas no azul. Eu sei que o prefeito Odoni não conseguia fechar as contas no azul, o prefeito Rui não conseguia, não, infelizmente, não conseguia fechar as contas no azul, porque é errado. Só que o mais errado é divulgar mentira, divulgar que tinha fechado quando não tinha fechado. E esse ano, novamente, estão dizendo que fechou no azul. Se fechou no azul, meus aplausos, mas se não fechou, eu quero saber, a gente quer saber o quanto que ficou de recursos livres. Não adianta botar recursos vinculados, que vai ser para a saúde, para a educação, aí. Quer saber o recurso livre, que é para que o município tenha livre escolha no que investir.
Coloca em discussão. De minha parte também, colega vereador, né, é uma preocupação nossa, né, de a gente enxergar o quadro de maquinário da prefeitura, da educação e outros, né, da obra, né, da educação, sucateado e reeditar. Então, se a prefeitura, se existe um fundo disponível, por que não arrumar? Né? Não vou dizer que consiga arrumar todos, mas tendo uma grande parte de maquinário, de máquina, de caminhão e outro, máquinas boas que pode formar. Né? Então, eu de minha parte, né, mais é para tirar, saber mesmo se existe, se tem fundo ou não tem fundo, qual é a situação da prefeitura hoje no seu saldo, né? Se possa gastar ou não. Espero se é um saldo positivo, por que não arrumar as máquinas? Né? O meio do povo. Usar a nossa prefeitura, né? Ficar sobrando dinheiro, não for usar tempo de investir. Né? Se investir no nosso maquinário, com certeza, é o único meio, né, que o nosso município aproveitar hoje e seria arrumando o nosso prazo e outro. Então, de minha parte, a minha votação é bastante sobre esse sentido.
Nada mais discutir, coloco a votação. Vereador favorável manter sentado, contrário os eventos. Aprovado.
Projeto de Lei número 02/2019. Autor Executivo Municipal. Senhor, autoriza os titulares de cargos que mencionam em caráter excepcional a dirigir veículos do município e da outras providências.
Como eu disse antes, eu tinha entendido de uma forma, e hoje, na reunião das comissões, foi dito que seria um pouco diferente. A princípio, sou favorável, mas vou pedir vista para dar mais uma analisada. Pedir de vista, aceito.
Relatório Vida na Secretaria de Transportes e Aéreos. No dia 12 de fevereiro de 2019, o presidente Rodrigo Serençato de Lima, juntamente com os vereadores Hércules Silva Ambos, Matheus de Lima Romeira, Diogo da Rocha Vaz, Filo Bruxfai Lombardi, estiveram em reunião na Secretaria Estadual de Transportes e na Aéreos, para solicitar interveniência em relação à empresa ACV Turismo, que presta serviços ao município de Barão do Triunfo.
Olá, então.
Bueno, só para frisar, então, a gente teve esse dia na reunião de manhã com o secretário de Prefeitura do Estado. Eu não pude fazer presente, mas os demais vereadores tiveram um bom diálogo lá com ele, né, encaminhando essa mesma demanda. E à tarde fomos muito bem recebidos lá na GES, lá por uma
pelo conselho, presidente, vice-presidente, jurídico, vários conselheiros, né, onde nos orientaram, né, a seguir um determinado caminho, né, precisando sempre, primeiramente, o diálogo, né, entre a empresa e, principalmente, junto ao DAIA, né, para que a gente possa, então, tentar intermediar e resolver essa situação aí o mais rápido possível, né. Já que a empresa CD parou de fazer a linha, né, então que seja listado, né, através aí da nossa pressão política aí o mais rápido possível junto ao DAIA aí, para que outras empresas, né, se a CD não tiver interesse mais de prestar serviço, possam entrar e fazer, né, esse transporte aí, que é inadmissível o município do Barão. A gente está só perdendo ultimamente. A gente tinha várias linhas de ônibus, inclusive, para outros municípios. Hoje o ônibus do ACG só leva os passageiros para Porto Alegre e não traz. Então isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Então estivemos lá e estamos aí trabalhando nessa pauta aí firme e forte.
Qualquer detalhe, cabe meu agradecimento aqui a todos que se empenharam lá. O meu agradecimento ao deputado, que é hoje secretário do Júlio Costello, gostei do jeito dele para positivo. Acho que todo político com o jeito dele, acho que o Brasil estava bem melhor. O cara que vai direto ao ponto. Também ali os conselhos da AGES, que nos receberam, o Márcio, que nos acompanhou, aos assessores de outros partidos, nos acompanharam. E vamos torcer que dê resultado, embora a gente fique temeroso com a burocracia porca do nosso estado.
Também, essa foi uma reunião de bastante proveito na AGES, tanto com o secretário, como falaram os vereadores. Eu acho que em poucos dias a gente vai ter resultado a respeito do transporte da segunda. Também me deixou muito contente na reunião com o secretário de transporte a respeito da viabilidade de fazer um estudo para a gente ter mais um acesso asfáltico à saída aqui pelo sertão, aonde que o ano de 2017 o vereador Matheus foi comigo lá, a gente deixou nas mãos do Pedro Gustavo, que era secretário na época, e não saiu o estudo. E dessa vez, pelo menos, Costela nos garantiu que o estudo vai ser feito desse asfalto por ali. O que eu quero é que aconteça esse estudo, porque eu estou com mais de 18 anos, espero que eu viva até uns 100 anos, e tenho medo de não ver asfalto chegar no Barão. Mas eu acho que todo dia a gente vê um acesso asfáltico pelo Barão, seria que pelo sertão hoje, que é a nossa realidade. Eu acredito que com o orçamento que tem aqui para o Mariana, 30% do orçamento a gente consegue ter um acesso aqui pelo sertão. E a gente sabe os cofres do nosso estado, como é que está, não só do país, como do estado. Então, fiquei muito esperançoso aí, com bastante tempo, pelo menos essa viabilidade de tudo vai ser criada.
Bueno, também, da mesma forma, agradecer ao deputado, hoje secretário de Transportes, Júlio Costela, abriu a agenda dele para nós um dia antes, estava com a agenda cheia lá, tanto que os colegas viram que toda hora estava uma assessora chamando ele de outros compromissos, e ele custou para nós atender, mas na hora que atendeu ele entrou fundo nas questões. Também fiquei contente, como o vereador Matheus disse, que ele é positivo. Isso aí, eu resolvi a trabalhar para ele como Barão, pedir voto para ele na época de campanha, porque eu vi que ele era positivo. Como ele disse, né, alemão, se tiver o dinheiro para fazer, ele começa a obra. Se tiver depositado o dinheiro na mão dele para fazer, ele começa. Se não tiver, não vai cravar para mim. Deixou bem claro para nós que o dia que ele disser, vai sair o asfalto de vocês, pode vir com a Barão comemorar, porque vai sair. Se ele não quer, é porque não tem dinheiro e não vai dar falsas expectativas para nós. E como ele disse lá, que acha que o estudo para viabilidade do asfalto, ele até ficou bem contente pela questão de gastar bem menos indo por aqui, andando em Sertão Santana, do que indo por Mariana Pimentel. É questão de ponte que tem na Mariana, a gente sabe a ponte ferro. Então ele ficou bem contente e se acha bem mais viável fazer por aqui, sem dias de dúvida. Também, sobre a questão do transporte do ACG, na mesma hora ele ligou para o DAIA para tirar informações.
onde nós tínhamos empresas aqui da cidade interessadas em pegar o transporte. E eu saí confiante do Barão que seria fácil resolver o nosso problema. Chegando lá, foi trancado na burocracia. Não é assim a empresa querer pegar, mesmo que o ACV abre mão. Depende de uma licitação para pegar a linha. Então, colocou na GES, onde eles deram umas outras possibilidades para a gente, para essa outra empresa, se caso a ACV não queira. De repente, um contrato emergencial. Aí, de repente, a gente tem que até acionar o MP, o Ministério Público, de repente fazer uma vacinada, onde nós colocamos que a vacinada era fácil para nós fazer. Coloca aí que a vacinada, tenho certeza que o centro todo vai cair aqui assinando, para a gente cobrar logo essa volta de uma linha da capital aqui de Barão Triunfo, que vá e volta. E aonde queria deixar aqui os parabéns também para a Gérgia, pela quantidade de pessoas que nos atenderam. Não bastava de 10 pessoas, entre o conselheiro, duas jurídicas na reunião, presidente, vice-presidente. Então estavam todos, já estavam sabendo do nosso assunto, que tinham enviado aqui da Câmara uma semana antes. Então veio todo mundo para tentar dar a melhor opinião para a gente chegar num bom senso e achar alguma solução. E agora o próximo passo é o Daia, até ficou de ver essa agenda aí. De acordo com o vereador Diogo, está trocando o coordenador lá do DAE, o presidente. Então vamos esperar agora um pouquinho, mais uma semana, ver se vai ser trocado mesmo. Que a gente já marca quem vai entrar. Não adianta a gente marcar com está saindo, que daí não vai resolver nada. Seria isso, então coloco em votação. Favorável, manter sentado, contrário, jogando. Aprovado. Líder de bancada, 3 minutos, vereador Nery.
Cumprimento o presidente, vereadores, pessoal que nos assiste, servidores da Câmara. Então, já passo a parabenizar o vereador Renato pela passagem do aniversário, da mesma forma, o vereador Matheus. Então, eles vão ter uma surpresinha para nós na fim da sessão.
3 minutos, vereador Matheus.
Quero agradecer a presença que nos fazem presente em nossa sessão de hoje. Quero parabenizar o vereador Renato pelo seu aniversário, que repita por muitos e muitos anos, sempre com saúde e felicidade. Quero agradecer todas as pessoas que nos felicitaram durante a passagem do aniversário agora dia 14. A gente fica feliz de ver pessoas que nos querem bem na nossa volta. Quero fazer um comentário sobre a questão da TV. A gente vê que bastante gente tem cobrado que se tomem atitudes, e acho que podem existir críticas, mas se for bem a fundo, vão ver que a nossa Câmara é bem atuante, sempre correndo atrás das dificuldades do nosso município. Pena que são muitas dificuldades no nosso município, que às vezes a gente não dá conta de atender a tantas demandas, ou seja, a gente estava se mobilizando para atender, para correr atrás do nosso telefone, vem essa bomba da TV. Agora, quando vem, vai mais uma outra bomba, e assim vai sucessivamente. Eu só quero fazer uma indicação, que eu até fui favorável, que foi uma indicação do vereador Rodrigo. Quero deixar aqui registrado que fui a favor da indicação, mas não estou dando carta branca para o prefeito, não estou dando carta branca da minha parte para o prefeito fazer a indicação do jeito que quiser, para quando ele está atendendo meia dúzia de pessoas que seja do interesse político da administração. Permanentemente contra qualquer tipo de politicagem, e isso infelizmente a gente tem visto bastante no nosso município, a politicagem, porque existem duas coisas. Uma é a política, que é a política de correr atrás das coisas do município, como essa Câmara fala, correr as coisas do bem comum, como a questão do telefone, a questão do ônibus, e assim tantas outras questões, a questão do asfalto. E a politicagem, que é correr atrás de interesses individuais de um e de outro, querendo buscar voto. Não estou fazendo crítica a indicação, eu quero deixar assim registrado, vereador, para o prefeito não depois dizer que a Câmara foi totalmente favorável, deu carta branca para ele fazer. Eu acho que se precisar tem que fazer, mas tem que ser bem visto como deve ser feito. Mas é isso, agradeço a presença de todos.
3 minutos, vereador Diogo.
Bueno, presidente. Demais colegas vereadores, servidores da nossa casa, Legislativo, amigos que nos assistem aqui hoje, boa noite a todos. É só para complementar, então, eu queria agradecer a presença do assessor Ricardo, né, que nos acompanhou junto, então, na reunião da AGERC, né, representante, então, do gabinete do nosso deputado Pedro Pereira, sempre parceiro aí nas suas demandas. Também a questão do DAIAS, que até a gente deu uma olhada para encaminhar essa reunião o mais rápido possível, onde foi, então, me passado, né, que estaria trocando agora a diretoria lá do DAIAS. E aonde, então, eles comentaram, né, através do gabinete, então, que seria talvez mais produtivo deixasse entrar agora nos próximos dias, assim como a gente está acompanhando, trocou a diretoria do Banrisul, vem trocando, então, de vários órgãos, né, agora sucessivamente, do DAIA está para ser trocado agora nos próximos dias. Então, seria mais produtivo a gente já tentar encaixar, então, nesses primeiros dias, quando entrar, então, os novos diretores do DAIA. Né, só para deixar registrado que eu me comprometi em conseguir essa reunião lá. Da mesma forma, então, queria deixar meus parabéns aqui ao vereador Renato, né, da parte do seu aniversário também. Meus parabéns ao vereador Matheus, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Né. Também, né, a gente vem lutar dentro de várias pautas, como bem, muito bem o vereador Matheus falou, e a questão do telefone, que a gente acabou perdendo, essa questão das linhas de ônibus que vem, a gente vai acabando perdendo, né? Então a gente tá sempre nessas demandas, mas o que muito me entristece é que ultimamente o município vem só perdendo. E uma das coisas que eu quero deixar registrado aqui também, que vai entrar mais um ano, 2019, e a nossa banda municipal não está ainda em funcionamento. Então, são várias, se pegar agora de uns tempos para cá, não vou dizer que é, talvez, que seja culpa de A ou B ou C, a gente está aqui num decadente aqui, que ultimamente a coisa está feia para o nosso lado, a gente vem só diminuindo a linha do ônibus, maquinários quebrados, vários serviços que eram muitas vezes que conseguia prestar, e muitas poucas coisas a gente está conseguindo ver de melhoria. Então, mas quero deixar aqui registrado que a gente está sempre na luta. E temos que sempre correr para que as coisas acabem sempre revertendo e melhorando. O mais seria isso, meu boa noite a todos e obrigado pela presença.
3 minutos, vereador Sandro. Quero saudar o presidente, os demais colegas, nossos juristas, servidores e a todos que aqui nos assistem. Também, quem diz o colega Diogo ali, nosso município, no mundo de hoje, parece que era para ter o dobro ou o triplo que tinha 20 anos atrás. Tinha várias linhas. Hoje está tudo parando, tudo terminando. E é uma situação que se corre atrás, mas cada vez fica mais difícil de se conseguir de volta o que tinha. Também quero parabenizar o colega Matheus pela passagem de aniversário, o Manuel Renato. Desejar saúde e felicidade a vocês. É isso aí, presidente. Obrigado a todos.
3 minutos, vereador Ian. Quero aqui saudar o presidente Rodrigo, colegas vereadores, nosso funcionário da casa, nosso assistente. Em primeiro lugar, também quero deixar os parabéns aos vereadores Matheus e Renato pela passagem de aniversário. Deus lhe dê muita saúde para você, né, que merece muito mais, que possa disputar muito essa vida. Quero agradecer a companhia dos vereadores que estiveram presentes em Porto Alegre, né, essa semana, né, onde tivemos na Secretaria de Transportes da Costela. Para mim, eu acho que foi muito valiosa a reunião, né, conforme eu falou, do estudo da questão do asfalto, né, e foi muito positivo, né, então quer dizer que ficou muito claro que não há pessoa que está tentando enrolar, né. Conforme ele falou, né? Tendo condições, será feito. Se não tiver condições, né, também não vai, né, não tem como fazer muita coisa, falta de verba, né? Da mesma forma, tivemos também na reunião com a GERC, né, com respeito do nosso transporte coletivo do CV, né? Também no começo não nos deu esperança muito, né? Mas foi no final da reunião, clareou uma luz para a gente também. Conforme a gente citou, que tinha uma empresa com interesse em transporte, nos deu uma luz muito grande. Então, eu, de minha parte, espero que vão ter grande proveito da nossa viagem, sim, né? Com certeza, dessa forma, a nossa pessoa não pode ficar sem transporte. muito bem colocou também os colegas vereadores em coisas do nosso município que nós não tínhamos, hoje não tem mais, né? Vai ser dois transportes São Jerônimo, né? Seriam da produção, hoje do Barão também não temos. Um transporte do OCG também não temos, nosso telefone quase acabado, né? Então, deixa aqui um repúdio para nós que somos baronenses, representamos o povo. Isso é muito ruim, é triste ver a lamentação das pessoas reclamando falta de transporte, falta de telefone. Mas a gente está fazendo a nossa parte, se a gente puder fazer, está fazendo. Né? Esperamos, né? Com certeza, as pessoas possam fazer um pouco mais e que a gente possa retribuir mais o resto das pessoas também. Muito obrigado.
3 minutos, vereadora Luciane.
Gostaria de saudar o presidente Rodrigo, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoas que nos assistem no dia de hoje. Gostaria de parabenizar os aniversariantes da semana, então, Renato, tudo de bom para ti, muito sucesso sempre na tua vida. Matheus também, tudo de bom, muito sucesso na tua vida. Também gostaria também de falar sobre essa situação da CV, que vocês foram lá, tenho certeza que a Câmara foi muito bem representada pelos colegas, e é uma preocupação de toda a Câmara quanto a isso, que a gente é bastante cobrado, né, e não dá para a gente desanimar, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte e lutando cada dia um dia, cada dia às vezes um problema, mas com certeza a gente vai conseguir que as coisas se ajeitem. Muito obrigada.
Cumprimento todos presentes, então. Também, da mesma forma, quero dar os parabéns ao vereador Matheus, que tenha sempre êxito sua vida particular, sua vida profissional, sua vida pública aqui. E que muita saúde, o resto a gente corre atrás. Da mesma forma, Manuel Renato, também te desejo todo o êxito do mundo. E muita saúde, o dinheiro a gente corre atrás aí. E o Renato ainda faz aniversário 2 vezes por ano, né? A dizer ele que é uma só, não sei se você está se encolhendo de convidar nós para o churrasco, o que é. Eu desejo felicitações a vocês. Também quero desejar um bom trabalho à secretária da Educação, agora eu vi no mural da prefeitura hoje de manhã, que agora é secretária, a Clarice, que consiga desempenhar um bom trabalho. Hoje eu vi até ele estava em reunião aqui na casa com todos os professores. E que tomara que a gente não tenha tanta reclamação que nem a gente teve no ano anterior. Mas se tiver, com certeza a gente vai chamar ela para algum esclarecimento ou vamos até lá. A gente sabe que é uma pasta bastante grande e acredito eu que uma das mais importantes do nosso município, que é a educação. Então desejo ela sorte nessa caminhada e consiga desenvolver o melhor trabalho. Também foi dito aqui que em Barão foi perdido, não é só Barão, né, pessoal? A gente sabe que é dito lá pelo pessoal da GERG, secretário, é vários municípios que estão com o mesmo problema, perdendo linha de ônibus para cidades vizinhas por não ter passageiro. Aumentou bastante a demanda de carro. A gente sabe que as pessoas estão se locomovendo com seu próprio carro. E a gente sabe que, nem o alemão hoje disse na nossa reunião, a empresa não tem como trabalhar se tiver que tirar dinheiro do bolso. A gente sabe que, não sei se é o caso da CV, mas a Expresso Vitória, a gente sabia que, não sei como é que durou tanto tempo, porque é pouco passageiro para se manter. Agora a CV não cola isso aí porque eles estão entrando no município. Então eu acho que alguma demanda deve ter. Mas vamos continuar batalhando e acho que vamos ter êxito aí nessa nossa terreira. Bom, nada mais a venda tratar, então eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 25 de fevereiro.